3:04, começamos essa segunda hora do CBN Curitiba, primeira edição, falando de saúde, falando de uma data bem importante, porque hoje, dia 26 de junho, é lembrado o Dia Internacional de Combate às Drogas. Essa data foi criada pela ONU para reforçar a importância da prevenção, do acolhimento e do tratamento no enfrentamento da dependência química. E aqui em Curitiba, os números são bastante chamativos. Somente em 2023, mais de 3.300 flagrantes de uso e consumo de drogas, com um aumento expressivo em comparação ao ano anterior, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, fora o que não é visto e como isso vem acontecendo na população. Essas denúncias nem sempre chegam, os flagrantes nem sempre chegam, mas é sim um problema de saúde pública. Por isso, nós convidamos a psicóloga Cleusa Canan, que é uma referência nessa área, para falar um pouco mais desse contexto. Cleusa, aliás, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes. Obrigada pelo convite.
Cleusa, qual é a importância, aliás, dessa data, né, de aproveitar um momento como esse para falar de combate às drogas em uma sociedade como a gente vive hoje, em que o consumo se mistura com saúde mental, questão social e questão de segurança também, Cleusa?
É, de fato, é um tema bastante complexo, né, Joyce? Porque a dependência química é uma doença grave, crônica, na área da psiquiatria, a mais complexa e que exige uma atenção de uma equipe multidisciplinar. O que a data de hoje nos traz é uma reflexão sobre a necessidade de levar mais informação à população sobre isso, para que as pessoas tenham oportunidade de tratamento, para que as pessoas tenham, através da conscientização, mais acolhimento, apoio ao dependente e não discriminá-lo, porque nessa área a gente observa que a sociedade, de modo geral, tem muito preconceito com os dependentes, e isso dificulta o acesso a tratamento, a busca, as próprias famílias acabam tendo dificuldade de aceitar que tem um familiar dependente, negando, né, a necessidade de ajuda. Então, acho relevante nós lembrarmos hoje das formas de tratamento que os dependentes têm à disposição, como as famílias devem agir para ajudá-los nessa busca de ajuda, e também pensarmos na prevenção, que é um olhar sobre o comportamento da família, sobre as atitudes, de modo geral, que estimulam o consumo de álcool e outras drogas, né? Então, nós devemos ter todos os dias um olhar mais atento para essa área da saúde mental, mas hoje, especialmente, a gente vai destacar aí a importância da conscientização e da busca do conhecimento.
Sobre busca do conhecimento e sobre hoje termos essa influência cada vez maior das redes sociais, das plataformas digitais, sobre os jovens, jovens que já fazem muito o uso dos vapes, dos cigarros eletrônicos, mesmo sendo proibidos. Essa relação e esse tipo de comportamento acende esse alerta para o consumo eventual de drogas, aí de drogas proibidas, inclusive, e que isso se torne uma jornada de vida mais complicada, Cleusa?
Com certeza. Como os jovens, eles têm acesso fácil e rápido a todas as informações e são altamente influenciados pelas mídias, né? Esse padrão de comportamento torna-se normal. A sociedade acaba normalizando algo que não é normal. Desde o uso dos vapes, as bets que estão aí, os jogos de apostas, o uso indiscriminado, né, da internet em várias redes, tudo isso sim influencia para que o jovem comece a buscar o prazer sempre nos excessos, seja o excesso nos jogos, o excesso no uso de substância, o excesso de diversão, e essa busca indiscriminada do prazer faz com que a pessoa entenda que ele é bem-sucedido no seu grupo se ele estiver fazendo parte desse contexto, né, de estar sempre alterado, sempre buscando algo além. Então, se tornou um modismo perigoso, porque afeta a saúde mental, afeta a saúde física, e nós estamos vendo jovens, bastante jovens, 12, 13, 14 anos, ainda uma criança, né, entrando Sim. na adolescência, com problemas seríssimos de saúde, já dependentes de alguma substância.
Sobre
então,
saúde,
tem uma alta influência.
Sobre saúde mental, e a gente hoje, no mundo de, que a gente está vivendo hoje, a saúde mental não é só uma pauta e uma importante pauta, mas também uma realidade de se olhar para a saúde mental em todas as fases da vida. Já se fala, inclusive, da saúde mental da criança, se fala da saúde do adolescente e dos adultos. As drogas, nesse contexto, podem entrar como esse escape, e por isso é importante a gente falar de que, ok, você está com problema, vamos procurar ajuda, mas não é esse o caminho da droga como escape. Pode ser até ser um caminho pior, né? Se tornar ainda mais profunda essa jornada, esse desafio?
Sim. A saúde mental, ela depende de um cérebro saudável. A gente sempre tem que olhar para o cérebro como um órgão e o mais importante, né, que vai determinar o funcionamento do organismo como um todo. E a saúde cerebral depende da pessoa ter um estilo de vida saudável, com atividade física, religiosidade, alimentação saudável, sono equilibrado e um ambiente familiar estruturado e harmonioso. Obviamente, quando a pessoa ela adoece mentalmente, por ter um cérebro que não está sendo cuidado, as pessoas não pensam, né? Pensa em cuidar do coração, do estômago, Exato. Dos músculos, mas não pensa que o cérebro também necessita de cuidados para que a gente possa preservar a nossa saúde mental. Dentre esses cuidados, a abstinência de álcool e outras drogas é relevante, porque a partir do momento da experimentação, como uma válvula de escape, um escape psicológico, se a pessoa tiver uma predisposição genética para a dependência, ele irá evoluir para o desenvolvimento da doença, dificultando, quanto mais cedo ele entrar nesse quadro, mais difícil a recuperação, porque o cérebro ele termina de formar entre 21 e 25 anos de idade. Então, o que a gente vê jovens experimentando o vape, o álcool, outras drogas, inclusive os jogos que... Nós estamos bastante preocupados na área da saúde com a quantidade de dependentes, de jovens dependentes de jogos, prejudicando o desenvolvimento cerebral. Isso vai comprometer o aprendizado, vai comprometer suas relações afetivas, a capacidade de tomada de decisão e, o mais grave ainda, é o desenvolvimento de transtornos mentais associados, né? Podendo evoluir para uma bipolaridade, quadros de depressão, suicídio, transtornos de ansiedade. Então, as consequências são muito graves, né, a partir da experimentação. Então, aquilo que parece um modismo pode evoluir para um grave problema mental e, às vezes, irreversível.
Aqui na CBN eu estou conversando com a Cleusa Canan, psicóloga e especialista na área de prevenção, de combate às drogas. Hoje é Dia Internacional de Combate às Drogas, 26 de junho, e por isso nós convidamos a doutora Cleusa para comentar um pouco mais desse tema, com esse foco na prevenção. Hoje, nesse mundo de tantos desafios, cada vez mais complexo, dentro da sua experiência, qual seria a palavra para a gente deixar hoje aqui para o ouvinte, né? No sentido da prevenção, é evitar, é orientar, é conversar, o que, que você orientaria mesmo aqui para os nossos ouvintes, que são tantos de pais, de avós, de mães, de tios, de tias, né, que falam com o jovem, mas também interagem com pessoas que estão com problemas no ambiente de trabalho, na casa, no condomínio, no círculo de amigos, né, Cleusa? Tem esse contexto, né, essa diversidade tão grande.
As drogas estão em todas as classes sociais, em todos os ambientes. Eu falo que a dependência é uma doença democrática. Ela acontece em todos os contextos, em todos os gêneros e todas as idades. A minha palavra seria, seja o exemplo. Os adultos cuidadores têm que ter a autorresponsabilidade com eles mesmos, de evitar o consumo de substâncias, de não ter substâncias dentro de casa, seja álcool, seja nicotina, ou qualquer outra droga, porque a criança e o adolescente, ela imita o adulto. Por mais que você converse, que você instrua, que você oriente, ele vai copiar pelo modelo e pelo exemplo. Então, a prevenção começa dentro de casa, com mudança de comportamento dos adultos cuidadores, repensando a relação que essa família tem com a substância. Então, os fatores de risco, que é ter pais usuários, irmãos mais velhos usuários, chefes que bebem juntos, happy hours onde a chefia está usando, seja o adulto responsável, né, para ser o exemplo para que essas pessoas que têm a predisposição para a doença possam evitar ou adiar o início do consumo. Porque quanto mais cedo a pessoa começar a experimentação, maiores serão os problemas. Então, uma sociedade é feita de famílias, e as famílias é que determinam os padrões de comportamento social. Se as famílias estão tendo essa permissividade, essa facilitando o acesso à substância, a sociedade vai ser conivente também. Então, nós precisamos repensar o papel dos pais, dos cuidadores, dos avós, das chefias, né? Qual é a mensagem que está sendo passada através do seu próprio comportamento. Porque a gente não pode praticar, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né?
Exato.
Tem que fazer exatamente o que eu faço, é assim que o jovem vai se espelhar.
Cleuze, para fecharmos, que sinal a gente precisa também ficar atento, dentro de casa, no trabalho, no círculo de amigos, de que algo está saindo desse controle? Às vezes é aquele convívio social do bebê socialmente, mas se começa a perceber um comportamento ou tipo de assunto ou esse consumo desenfreado, o que você traria de sinal para a gente para que fosse o alerta e como aí sim procurar uma ajuda, conversar com essa pessoa, né?
É bem evidente, Joyce, que quando a pessoa começa, existem três etapas que vai evoluindo para a dependência. O uso, abuso e dependência são estágios, né? E a gente nunca sabe quando, eu falo, quando o vermelho se torna rosa ou rosa se torna vermelho, em que momento essa transição vai acontecer, né? Uhum. Mas o comportamento das pessoas é uma doença comportamental. Então, os primeiros sinais é no comportamento. O isolamento, a perda do prazer das atividades físicas e de lazer, irritabilidade, mudança na maneira de vestir-se, a pessoa vai mudando o seu grupo de pares, ele já começa a defender o uso da droga, o uso da maconha, fazer apologia, começa a perder o interesse pelos estudos, pelo namoro, pelos relacionamentos. No trabalho, a pessoa perde a produtividade, começa a trazer atestados frios, faltar na segunda-feira, sair mais cedo, aquela ansiedade das 6 horas, não vê a hora de sair para beber. Perda na qualidade do trabalho, irritabilidade com colegas. Então, no trabalho, a produtividade é o principal sinal de que algo está acontecendo, né? Ausências e queixas constantes dos colegas. E em casa, é essa mudança em que a família fala assim, mas tem algo errado aqui, né? Ele gostava de almoçar com a gente, agora fica fiado lá no quarto, comendo sozinho, prefere viajar com os amigos, está na praia com a turma, o que está acontecendo? Então, essas mudanças bruscas de comportamento não pode ser confundida na adolescência com a síndrome da adolescência, que são mudanças naturais do organismo e do funcionamento. Elas são exageradas, né? Há sinais evidentes, amarelão nas mãos, cheiro, volta de festa embriagado, né? Então, não pode subestimar e achar que é uma fase que vai passar, que é coisa de adolescente, que todo mundo faz isso. A família tende a negar o problema e também nas empresas, achando que é uma fase transitória. E não é. É uma doença muito grave, que traz prejuízos permanentes. Então, os primeiros sinais de mudança de comportamento em qualquer um dos ambientes é o momento desse adulto, desse companheiro, companheira, pai, mãe ou chefe procurar orientação profissional. Uhum. Pode estar aí, sim, iniciando um quadro de dependência e transtornos mentais que vão agravar ao longo da vida. O quanto antes a gente intervir neste processo, maiores são as chances de nós evitarmos um prejuízo maior na vida da pessoa, né?
Cleusa, muito obrigada por você ter participado conosco para deixar esse alerta, essa orientação. tenho certeza de que alguém ou que está nos ouvindo ou conhece alguém, né, no seu convívio, que ou esteja enfrentando essa situação, esse desafio, porque é muito complexo mesmo, é muito complicada, é uma situação que merece essa atenção e muitas vezes a gente fica perdido, não é, Cleusa? Quando depara com esse sinal, quando depara que algo está acontecendo, não sabe como agir, tem resistência, lógico, do outro lado, né? Então, é uma situação que gera não só desconforto, mas gera um baita de um desafio. Então, nossa intenção aqui foi colocar essa orientação e vamos disponibilizar depois na íntegra essa entrevista no nosso site também. Mais uma vez, obrigada, Cleusa.
Eu que agradeço aos ouvintes, a você. Eu tenho o meu canal também, que as pessoas podem estar seguindo lá, né, Joyce? Onde eu trago bastante orientação às famílias, aos dependentes. Então, faço um convite que quem tiver necessidade, interesse, né, e curiosidade também, tem mais ali, além da nosso dia de hoje, todas as semanas eu estou lá levando informação para o público em geral. Um beijo grande para todos aí, que tenham um excelente dia e que você tenha um excelente trabalho.
Muito obrigada.
Obrigada por esse nosso tempo aqui.
Eu que agradeço. Sempre tempo muito valioso. Com a Cleusa Canan, psicóloga, falamos sobre prevenção, sobre combate às drogas no nosso dia a dia. Então, fica prometido, daqui a pouco no site para você. Agora, intervalo, 10